a gente tinha o tempo encolhido. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Lucas. Vou trazer a palavra que eu trouxe de manhã. Se tem alguém, só tem um casal ali que estava de manhã. Quem estava de manhã aqui? Só para eu ver. Aqui, casal aqui. É. Estou sempre preparando duas mensagens, uma de manhã e de noite, mas aos poucos a gente vai começar a uniformizar, botar uma mensagem, porque a gente está tendo dois públicos diferentes na igreja, mas ainda tem um pessoal, mas a gente vai... Nunca é igual, né? Obrigado, Juninho. Como hoje é o Dia da Mulher, eu queria pegar o exemplo de uma mulher. Eu ia até mudar agora à noite, mas eu acho que eu ia estourar o horário que eu ia falar da mulher do fluxo de sangue. Então, resolvi manter a palavra de manhã que eu estou... Está mais trabalhada no meu coração pelo fato de ter falado de manhã, eu consigo ser mais objetivo. Hoje a gente teve bastante aviso, a igreja é assim mesmo, a atividade vai crescendo, a gente vai tomando tempo. Queria saber sobre Lucas 7, vou ler do 36 ao 50. Lucas 7, vou ler do 36 ao 50. E a gente vai explicar essa história, que é uma história que se enquadra na nossa vida, uma história que está no nosso cotidiano, embora seja em épocas, em culturas e religiões, religião diferente, mas você vai se encontrar nessa mulher e nessa situação em qualquer parte da história. Lucas 7, eu vou ler do 36 ao 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entretanto, na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Eu escolhi uma mulher justamente em homenagem ao Dia da Mulher hoje, né? A Bíblia está repleta de histórias de mulheres, mulheres que nos traz excelentes ensinos de vida. As mulheres fizeram parte do ministério de Jesus, estavam presentes, né? Tem belíssimas histórias, belíssimas, a mulher do fluxo de sangue, nós temos a mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus foi um homem que colocou as mulheres no cenário da história, numa sociedade onde as mulheres não eram contadas, onde se tivesse 10 pessoas, um homem e 9 mulheres... Qual foi o público presente? Uma pessoa, porque só se contava homens. Jesus, ele traz a mulher de volta para o centro, de volta à missão original, que quer ser companheira do homem, o homem sozinho não faz nada, o homem sozinho, o próprio Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Então a mulher, na verdade, é a certeza de que nós homens podemos dar certo. Porque se nós podemos dar certo, é porque existe uma mulher ao nosso lado, que é a nossa auxiliadora, debaixo da mesma missão que Cristo nos entregou. Então, parabéns a todas as mulheres presentes que estão na igreja, no dia de vocês. Mas, bem, voltando aqui ao texto, eu queria falar sobre a idolatria da identidade. Quando se fala a palavra idolatria, a gente sempre associa idolatria a uma imagem, não é? Algo de metal, algo de barro, algo feito por mãos humanas. Mas isso hoje, na sociedade que a gente vive, pelo menos aqui no Brasil, ou pelo menos na fé cristã evangélica, a gente acha que não existe tanta idolatria, porque a idolatria está sempre associada a uma imagem. Mas hoje nós vivemos tempos que a idolatria ela vai além das imagens. Nós temos idolatria de ideias, existem pessoas que idolatram o próprio corpo, existe a idolatria do dinheiro. A Bíblia vai dizer até que o dinheiro é uma divindade, né? Não se pode servir a Deus e a mamon. A Bíblia trata dinheiro como divindade. E, ou seja, toda divindade requer dos seus súditos obediência. E tem muita gente que é escravo do dinheiro, que obedece às leis e às regras do dinheiro. Mas a idolatria mais difícil de se identificar é a idolatria da identidade. E eu quero dizer para você que existem três formas, três maneiras de se construir uma identidade. Duas, todo mundo conhece. E uma, só os cristãos conhecem. Você pode construir a sua identidade a partir da demanda de outra pessoa. Quantas pessoas hoje são resultados de sonhos de outros? Quantas pessoas hoje respondem à vida por exigência do outro, pelo sonho do outro? Quantos diplomas, na verdade, são resultados do sonho de alguém e não do sonho da própria pessoa? Hoje de manhã eu estava explicando que eu nasci já focado, minha mãe colocou na minha cabeça que eu deveria ser piloto de avião. Então, até os meus 10 anos de idade, eu só ganhava avião de caça, avião de bombardeio, boneco da aeronáutica, era só isso. E na minha cabeça, era a única profissão que tinha no mundo, né? E quando eu fui fazer exame de vista com 10 anos de idade, pareceu que eu tinha aqui uma deficiência, tinha que botar óculos. E aí a minha mãe desiste do piloto de caça e agora é tanque de guerra, era só coisa terrestre, mas era exército na veia. Eu tinha que ir para lá. Eu perdi meu pai com 17 anos, ia fazer prova para a Academia das Agulhas Negras, mas na verdade eu ia para lá porque era um sonho da minha mãe, não era um sonho que nasceu no meu coração. Talvez eu fosse uma pessoa frustrada hoje porque estaria vivendo o sonho de alguém e não um sonho que era meu, um sonho próprio, um sonho que veio do coração de Deus, vamos dizer assim. Essa é uma forma da gente construir uma identidade pela percepção do outro. Mas muitas das vezes a gente constrói essa identidade pela percepção do outro e a gente se frustra, é claro, a frustração é certa. E aí a gente começa a dizer o seguinte: não, meu irmão, agora a resposta está dentro de mim. Eu vou ditar as regras de quem eu sou, vou fazer tudo aquilo que está dentro do meu coração, vou ser aquilo que eu sempre quis ser. E a gente só troca de tirano, a gente deixa de servir a alguém de fora e passa a ser escravo do nosso próprio coração, dos nossos próprios desejos. E aí a gente vai construindo uma identidade que não é a identidade que Cristo tem para nós. Porque a gente constrói à luz dos nossos desejos, à luz daquilo que a gente julga ser bom, ser correto, ser o nosso sonho, ser o lugar que a gente quer, que a gente sempre sonhou. Mas o terceiro caminho que eu quero apresentar hoje para os irmãos é a identidade que Cristo tem para nós. E é justamente nessa identidade que nós somos livres, e é justamente nessa identidade que existe vida e vida em abundância. Existe fartura de alegria quando nós assumimos a identidade que Cristo já nos deu. E eu quero trazer à memória cada um de vocês, se a pergunta para você é quem eu sou, que você possa encontrar em Cristo a resposta: eu sou tudo aquilo que Cristo diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que Cristo diz que eu tenho. Porque Cristo veio nos trazer uma nova identidade. Cristo veio inaugurar, veio trazer novidade de vida. E só se pode viver novidade de vida sendo uma nova pessoa, sendo uma nova criatura. Então o Evangelho começa com Cristo dizendo: aquele que quiser vir após mim, ele deve negar a si mesmo. Ele deve negar a identidade que foi construída, seja a luz de uma outra pessoa, ou seja a luz do próprio coração. Mas você precisa aceitar a identidade que eu tenho para você. É a nova vida, é a vida em abundância, é a vida de Deus. E é claro, isso vai se resultar numa nova mente, isso vai se resultar em novos objetivos, em novos valores, porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Essa é a identidade proposta pelo Evangelho. Evangelho não é um discurso moral. Evangelho não é um termo de ajuste de condutas, onde que o cara que bebe deixa de beber, o cara que pulava carnaval deixa de pular carnaval, agora ele bota outro tipo de roupa, agora ele tem outro tipo de cabelo. Isso não é o Evangelho. Evangelho é uma nova identidade. E a partir dessa nova identidade, uma nova natureza que propõe uma nova vida. E nós precisamos entender qual é a identidade, e quem vai esculpir essa identidade de nós é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Quando a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, isso não é uma coisa poética, isso não é uma coisa simbólica, isso é literal. O Espírito Santo habita em mim e em você. Isso não é uma linguagem romântica, isso não é livro de Shakespeare. Quando Cristo diz: é necessário que eu vá para o Pai para que Ele envie o Espírito Santo, Ele está dizendo que o próprio Espírito de Deus habita dentro de nós. E isso tem que resultar em novidades de vida. É natural, é o fruto. Uma macieira não faz fruto para dar maçã, faz parte da natureza dela. A videira não faz fruto, não faz força para dar o seu fruto, é a natureza dela. E nós frutificamos em boas obras, não porque nós estamos obedecendo regras, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós faz com que nós frutifiquemos para Ele. Porque o Espírito Santo nos reconcilia com o Pai, agora nós somos de volta à imagem e semelhança daquele que nos criou. Então, o maior desafio nosso é vencermos a idolatria de uma identidade forjada há anos, seja pelo olhar de alguém, ou seja pelos próprios desejos. E nós abrirmos mão de tudo isso e falar: a partir de agora, eu quero que a minha vida se pareça com a vida de Cristo. Essa é a proposta do Evangelho. Não é à toa que Jesus vai dizer: você é o sal dessa terra. Por que você é o sal dessa terra? Porque você se parece com Cristo. Por que você é a luz desse mundo? Porque você se parece com Cristo. Você tem uma nova identidade. E as promessas vêm a partir quando nós tomamos posse, quando nós entendemos que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Então, agora voltando para o texto, para a gente não perder aqui o ponto, qual é a história? A história, ela tem aqui três pessoas envolvidas. Nós temos aqui um fariseu, nós temos aqui uma mulher, que a Bíblia fala que é uma mulher pecadora, e nós temos Jesus. A mulher pecadora, quando a Bíblia diz que é uma mulher pecadora, não é uma condição de pecado igual eu e você, nós estamos. Quando a Bíblia diz que uma mulher pecadora, está dizendo que é uma prostituta. É uma mulher que é conhecida na cidade por vender o seu corpo em troca de dinheiro. Então, estamos aqui, então, um fariseu, Jesus e uma prostituta. A história começa no versículo 36, dizendo que um fariseu convida Jesus para jantar em sua casa. Ele propõe um banquete e convida Jesus para estar lá. E você precisa entender o contexto da época para você entender o que está acontecendo aqui. Porque hoje, quando eu chamo você para a minha casa desfrutar de um jantar, na verdade, eu estou te honrando, não é verdade? Vamos lá em casa, vou preparar um jantar para você. Eu estou te colocando lá em cima, eu estou dizendo para você que você é importante. Mas aqui não é isso que está acontecendo. Jesus, quando é convidado pelos fariseus, era costume da época que quando alguém fazia um banquete na sua casa, na mesa, quem se assentava na mesa, se assentava, na verdade, para debater, para ensinar. A casa ficava aberta, qualquer pessoa poderia entrar e assistir o que estava acontecendo ali. Então, a casa do Simão, que é o fariseu, estava aberta, qualquer pessoa poderia entrar e ver o que estava acontecendo ali, ela só não poderia levantar a mão e participar do debate, ela só teria que assistir calada. Esse era o costume da época. Então, os fariseus convidam Jesus não para honrar Jesus, não para dizer para ele que ele era uma pessoa importante. Eles convidam Jesus para sabatiná-lo. Eles queriam pegar Jesus em contradição. Eles queriam colocar os questionamentos de Jesus em xeque. Eles queriam envergonhar Jesus diante de todos. Eles queriam, de alguma forma, achar em Jesus uma falha, um erro, para que, de fato, as pessoas esquecessem que ele poderia ser o Messias. Então, Jesus chega nesse banquete, na verdade, para ser humilhado e não para ser honrado. E a Bíblia vai dando detalhes que quando ele chega na casa de Simão, era costume da época, porque as pessoas não andavam de sapatos fechados, não existia asfalto, ou seja, era chão batido, era terra. Então, uma pessoa que vinha de uma longa caminhada, ou até uma caminhada próxima, se nós caminharmos aqui numa estrada de terra aqui, aqui na Praça do Rocha, a gente chega lá com o pé preto, não é verdade? Pé empoeirado. Então, era costume que quando você chegava na casa de alguém, principalmente alguém importante, como esse fariseu, era costume de se lavar os pés. Então, você chegava na casa dessa pessoa, alguém ia lá, tirava sua sandália, jogava uma água no seu pé, passava uma toalha, dava um capricho lá, e você ficava com os pés limpos, porque a mesa daquela época não é a mesa que você imagina que seja. A mesa de hoje esconde os pés, mas a mesa daquele contexto, daquela época, era uma mesa que se expunha aos pés. Eu tenho até uma foto aí, para quem se tiver na mão, só para você entender como era a mesa do tempo da Roma Antiga. Era assim, se colocava as comidas próximas e as pessoas deitavam em futões, em almofadas, e ali elas estavam conversando, estavam debatendo. Não é à toa que na Santa Ceia, quando João reclina a cabeça no peito de Jesus, é numa situação como essa, ele está próximo, ele está do lado, é fácil de entender. Então, os pés de Jesus, pode tirar, está exposto. Aí você imagina uma mesa, todos com os pés lavados e limpos, e Jesus é o único que está com os pés sujos, empoeirado. E a gente pode ter certeza que a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa, ele toma lugar à mesa. Ele não passa pelo processo de purificação, vamos colocar assim, ou de limpeza. Sinal de que ele não era uma pessoa bem vista, ele não era uma pessoa onde as pessoas queriam honrá-lo. Todos os fariseus, pode ter certeza, estavam com os pés limpos e lavados. Jesus, com os pés sujos, porque Jesus não foi lá para ser honrado, ele foi lá para ser humilhado, subjugado. E o que acontece é que entra uma mulher em cena, entra uma prostituta, aos olhos de outros, ao olhar do outro, a identidade daquela mulher era uma prostituta. Talvez, ao olhar de si próprio, aquela mulher, ela se culpava, ela não enxergava valor na própria vida, pelos julgamentos que ela vivia, do tipo de vida que ela estava vivendo. Mas essa mulher, de alguma forma, ela já ouvira alguma coisa que Jesus tinha falado, porque ela não está lá sem saber quem Jesus é. Ela foi preparada para honrar Jesus, porque ela leva óleo, ela leva perfume para ungir, era um sinal de honraria. Então ela pensava que nesse lugar Jesus ia passar por todo o processo de honra e ela poderia honrar o mestre nesse jantar. Então ela começa a perceber que Jesus, na verdade, está sendo humilhado naquele lugar. Jesus não é tratado como uma pessoa de honra. E essa mulher que tem uma identidade construída à luz de uma sociedade, porque eu quero abrir um parênteses aqui, a liberdade que o mundo nos oferece, lá na frente, ele nos rotula. Então, o mundo hoje, diga para você, meu irmão, seja livre para você experimentar drogas. Seja livre. E na hora que você se torna um viciado, esse mesmo mundo que te encoraja a experimentar, vai dizer, você é um viciado, você é ninguém. Você é uma vergonha para a sua família. Esse mesmo mundo vai te incentivar a você ter muitas relações. Não tem essa de fidelidade. O amor, ele dura enquanto existe paixão. Acabou a paixão, você está livre para experimentar novos relacionamentos. E quando você vai para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, você vai ser taxado como um inconstante. Você vai ser taxado como alguém que não consegue firmar em lugar nenhum. Porque a liberdade desse mundo é uma liberdade que cobra lá na frente um rótulo de escravidão. Vá, faz, mas no final você se torna escravo. E essa mulher hoje tem uma identidade. Ela é conhecida como uma mulher prostituta. Talvez no início, vá lá, vende o corpo, você está precisando. Não, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ninguém tem nada a ver, não vai acontecer. E agora as pessoas olham para ela e falam, você é uma pecadora, você é uma imunda, você não pode ser, ela não podia sequer entrar numa sinagoga. Ela sequer poderia apertar a mão de um rabino. Não pode. Os religiosos desprezariam uma mulher como essa. E essa mulher, que tem uma identidade forjada pelo olhar do outro, ela encontra nos ensinos de Jesus uma nova natureza, uma nova identidade. Ela é livre. E ela entra nesse lugar e ela se expõe. Ela não tem medo, ela não se vê mais ao olhar do outro, ela não está preocupada se vai ser subjugada por outra pessoa, ela não está preocupada se alguns vão levantar chamando ela de impura, porque ela sabe que em Cristo ela é uma nova pessoa, ela é liberta, seus pecados foram perdoados e ela está livre para viver uma nova vida. Essa mulher que percebe Jesus, um Jesus humilhado, um Jesus que foi desprezado por religiosos, ela faz o papel de honrar. Porque todo aquele que recebe dele uma nova identidade tem um propósito de vida agora, honrar aquele que lhe deu uma nova vida. Essa é a beleza do Evangelho. Não é nada obrigado. Nós fazemos o que fazemos como evidência de uma nova aliança. Eu não obedeço por regras, eu não obedeço a Cristo em troca de bênçãos, ou porque eu sou obrigado ou com medo do inferno. Eu obedeço a Ele porque em mim existe uma nova vida, e essa vida é a vida de Deus. Deus, Ele te liberta do olhar do outro. Deus te liberta das identidades que lhe foram impostas durante a sua vida. É muito fácil olhar para uma pessoa e dizer, está lá o desempregado, está lá o cara que faliu, está ali o viciado, está lá o divorciado. O mundo nos rotula, as pessoas nos rotulam em base dos nossos fracassos. Está lá o cara, né? A gente costuma dizer, o cara de olho azul, de dente bonito, musculoso, mas é careca. O apelido dele é... careca, porque o mundo, nós formamos a nossa visão conforme o defeito dos outros, e nós vamos recebendo essas cargas de rótulos, e isso vai forjando a nossa identidade. É por isso que hoje nós vivemos uma sociedade tão doente, tão deprimida, com doenças psicossomáticas, com loucuras, pessoas se suicidando a cada dia. Por quê? Porque tiveram a sua identidade forjada ou pela luz do outro, ou nos seus próprios desejos, mas não à luz de Cristo ou do Evangelho. E aqui Cristo começa a dizer para cada um de nós, se liberte dos rótulos que a vida lhe deu. Não aceite, sabe, olhar para si, e eu como experiência de vida, por ter sido alguém que quebrou, que recebi do meu pai, meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, e eu fui como um garoto tomar conta dos negócios do meu pai, não deu certo, claro que não ia dar certo. E as coisas acabaram nas minhas mãos, ruíram, desmoronaram, e eu fiquei com aquele adesivo nas costas, fracassado. E eu, quando me via no espelho, eu só me via como alguém fracassado. Eu não tinha mais força para sonhar em fazer faculdade, tanto é que eu não fiz, parei minha faculdade na época. Não tinham pessoas para encorajar, era sempre, meu irmão, infelizmente foi assim, infelizmente você tem que aceitar, infelizmente essa é a sua história de vida, infelizmente, e a gente vai incorporando os infelizmente da vida. Infelizmente você se divorciou, infelizmente aconteceu isso, infelizmente aceite, esse é o rótulo que você vai carregar para o resto da sua vida, aceite. Não existe esperança mais para você, infelizmente você se encontra nessa situação, e é dessa forma que nós vamos te reconhecer e te julgar. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é novidade de vida. O Evangelho é libertação de rótulos, de construções que a vida muitas das vezes nos etiqueta, nos rotula. Mas se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não importa como a sua história chegou até aqui, não importa quantos fracassos, quantas falências, quantas perdas, quantas tentativas frustradas constitui a sua vida hoje. Se você hoje aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, abrir o seu coração para Ele, Ele faz morada e muda a história da sua vida. Faz com que você recomece, faz com que você viva uma nova vida a despeito da sua própria história e a despeito de qualquer rótulo que pessoa possa lhe confiar. O homem não esquece, irmão, o homem não perdoa, mas Cristo, mas Deus perdoa, apaga multidão de pecados. E ele, Jesus elucida isso quando essa pecadora começa a lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas, e ela enxuga com seus próprios cabelos. E o Simão, que era o fariseu da casa, olha aquela cena e fala, se esse cara achava que era profeta, aqui está a prova de que ele não é ninguém. Porque se ele soubesse que uma prostituta estava lhe beijando os pés, ele jamais permitiria isso. Mas ele se esquece que Jesus era conhecido de amigo de pecadores. Jesus era conhecido como amigo de publicanos e prostitutas. Porque Jesus veio para os perdidos, não veio para aqueles que acham que estão salvos. Jesus veio justamente para aqueles que olham para si e enxergam insuficiência, dependência. Para aqueles que não conseguem enxergar futuro com esperança, à luz do próprio esforço de vida. É para você que Jesus veio. Para aqueles que precisam, para aqueles que estão com um grito entalado na garganta, para aqueles que estão sendo julgados ou subjugados por olhares dos outros ou por uma história que até hoje ainda não deu certo. Mas se existe vida, ainda existe esperança. E mesmo que não exista vida, porque Jesus, diante do sepulcro de Lázaro, diz, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Meu irmão, nosso Deus é o Deus do impossível. A gente não pode esquecer com quem nós temos uma aliança. Nós não podemos esquecer que o pacto que foi feito não foi entre Deus e homens. Isso é velha aliança. Na velha aliança, Deus faz uma aliança com Moisés no Monte Sinai. Um Deus perfeito com um homem perfeito. É por isso que a Bíblia diz que essa aliança não foi uma aliança boa. Não foi uma aliança perfeita. Mas a nova aliança é Deus fazendo aliança consigo mesmo. Na pessoa do seu filho na cruz do Calvário. É uma aliança perfeita. E é por isso que a Bíblia diz que nós fomos enxertados nessa aliança. Não é mérito nosso. Todos nós devemos nessa história, mas o próprio Cristo, que é o credor, Ele apagou as nossas dívidas. E é essa história que Jesus conta para esse fariseu que está dizendo que ele não é profeta. Ele traz à tona e fala, Simão, vou te contar uma história. Existiam duas pessoas, uma devia 500 denários e a outra devia 50 denários. Mas a questão é, ambos não podiam pagar a dívida. Qual a diferença de quem deve muito e deve pouco, se ambos não têm como pagar? Se você está no nome no SPC e Serasa, não importa quem deve 1 milhão e quem deve 1.000 reais, ambos estão com o nome pendente. E é exatamente isso que Cristo está explicando para Simão. Você se acha justo, você se acha justificado, você acha que através dos seus esforços, da sua obediência, do seu esforço pessoal, Deus te recebe, mas você é um devedor, assim como essa pecadora. Porque o Evangelho é a boa notícia, que em Cristo Jesus, Deus não olha mais as nossas dívidas, porque elas foram pagas na cruz. Elas foram declaradas quitadas. Lá no alto da cruz, Jesus declara, teletestai. Esse é um termo grego para uma quitação de dívida. Quando você pagava o carnê das Casas Bahia, imagina Casas Bahia na Jerusalém de Jesus, aquele último carnezinho que você paga, o caixa falava para você, teletestai, está pago, acabou, você não deve mais nada aqui. E esse foi o grito do alto da cruz. Aquilo que você devia e não poderia pagar, foi pago pelo próprio Filho de Deus. Você não deve mais nada. A partir de hoje, Deus olha para você em Cristo, como alguém justo, como alguém justificado, merecedor de toda sorte de bênção, que já estão liberadas nas regiões celestiais, como diz Efésios. Então aqui, para essa loucura de fazer para merecer. Para com essa loucura de fazer uma obediência, um meio para. E é o que nós estamos mais vendo hoje aí, pessoas vindo aos cultos para. Eu preciso disso, os nossos hinos é sempre um serviço a Deus para uma bênção, para um milagre. E o que Cristo está dizendo aqui, ó, eu paguei a sua dívida e te fiz merecedor. A sua obediência não é um meio para Deus te abençoar. A sua obediência, a partir de agora, é uma resposta à cruz de Cristo. As suas orações não são um meio para aparecer para Deus. As suas orações é a convicção que o Pai está te ouvindo. Porque existe uma cruz e nós não podemos ignorar isso. E ele fala exatamente isso para Simão. Um devia 500, um devia 50, e a dívida foi esquecida, a dívida foi rasgada. Ambos deviam, e o Evangelho começa exatamente assim, com a convicção de que sem a cruz nós não somos ninguém. Sem a cruz ninguém verá a Deus. Sem a cruz, ninguém pode, mesmo por máxima devoção, chegar no trono de Deus, porque vai encontrar um Deus irado. Cuidado para você achar que pode se chegar a Deus sem cruz, você vai se encontrar com um Deus irado. Mas na cruz, você não encontra mais apenas um Deus, você encontra um Pai. A cruz, irmão, mudou a nossa história de vida. É por isso que o Evangelho é poder de Deus, é tudo pela cruz. E quando você orar, tenha certeza que Deus está ouvindo a sua oração, por quê? Porque existe uma cruz. E quando você, diante do seu Pai, clamar, porque você está passando por momentos difíceis, Ele te convida a olhar para os pássaros, Ele te convida a olhar para as flores do campo, Ele diz, eu cuido muito bem de todos eles, e eu cuido também de você, porque você agora é meu filho. É a certeza de que nós somos filhos de Deus. Esse é o poder que a cruz nos trouxe, a convicção. É por isso que a Bíblia diz que Ele levou sobre si toda dor, toda mágoa, toda enfermidade. Ele já levou sobre si tudo aquilo que poderia fazer a sua vida dar errado. Foi rasgado, foi pendurado no madeiro. Você é livre para viver uma nova vida. Uma vida cheia de desafios, cheia ainda de situações contrárias, tempestades, problemas. É claro, nós não vendemos um evangelho romântico. Nós não vendemos uma bolha, uma blindagem. O próprio Jesus vai dizer, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo e vocês estão comigo. Vocês estão em mim e se eu venci, vocês também vencerão. Então começa a olhar agora aquilo que tem tentado te subjugar, aquilo que hoje traz ansiedade, preocupação para você, agora olhe para a cruz e perceba que isso não é mais obstáculo para te parar. Isso, na verdade, vai produzir em você experiência, peso de glória. É dessa forma que os filhos de Deus, irmão, eles se comportam diante das adversidades. O próprio Jesus vai nos recomendar um estilo de vida. Você não precisa mais temer. Porque Deus é contigo. Ele é contigo. E é por isso que nós somos, meu irmão, nós fazemos parte do povo mais feliz dessa terra. Nós temos a notícia que nós fomos reconciliados com Deus. Fomos reconciliados com o Pai. É a certeza, irmão, olha a beleza do Evangelho. É a certeza de que você, longe, sozinho, com o quarto fechado, com luz apagada, você dobrou os seus joelhos, ninguém está vendo, mas Deus está colhendo as suas lágrimas. Isso tudo porque existe uma cruz. E Jesus conta essa história para Simão e pergunta para ele, quem ama mais? A quem vai amar mais? E ele vai falar, eu suponho que ele é a quem mais perdoou. Jesus falou, você julgaste bem. E ele aponta para a mulher, essa mulher que você julga como uma prostituta, como alguém impura, como um lixo. Essa mulher, ela me percebe. Ela constrói a sua identidade à luz de quem eu sou. E é por isso que ela hoje tem seus pecados perdoados. E ela está pronta para viver uma nova vida. Sabe, que essa noite você possa se lembrar, que você possa encontrar o Evangelho, irmão, que é poder de Deus para a salvação, é poder de Deus para uma nova identidade. Que você possa perceber a sua história, irmãos, assim, a gente, hoje eu olho para a minha história, uma história difícil, uma história de perda, uma história de dor, mas eu vejo cada gigante que se levantou, foram gigantes que caíram. Pessoas que eu confiava e falava, não, fulano, aí fulano dava as costas, eu entrava em desespero, o mundo acabou, não tem mais jeito, era Deus chamando minha atenção, confia em mim, não confia em pessoas, para de achar que a sua vitória está na mão dos outros, a sua vitória está nas minhas mãos, existe uma cruz, meu filho, não se esqueça disso. E cada luta, irmão, cada desafio vem fortalecer a nossa fé, nos faz lembrar que a cruz de Cristo é a maior notícia da história da humanidade. Fomos reconciliados com o Pai, fomos reconciliados com Deus, temos livre acesso a Ele, Ele é livre acesso, irmão. É o tempo inteiro falar e o Pai te ouve, o Pai conhece. E se o Pai conhece, irmão, é só descansar na sua provisão. É só descansar, Ele vai chegar, Ele vai chegar. Retenha firmemente a sua confissão de fé. Não se abale, não seja inconstante. Seja um guerreiro de oração, seja um guerreiro, tenha uma fé inabalável em cima dos méritos de Jesus Cristo na cruz. Essa mulher, uma mulher julgada, subjugada, uma pecadora ao olhar dos outros, encontra em Cristo um novo rótulo, filha. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa como você chegou aqui, se você crê em mim, hoje você é filha. Ele é lhes restituído o direito de viver uma vida e uma vida em abundância. Queria que você ficasse de pé comigo, vamos orar. A cruz, irmão, é a certeza de que Deus não olha créditos e nem débitos. Nós temos a falsa sensação de que os nossos créditos viabilizam a resposta de Deus para a gente. É como aquele fariseu naquela oração no templo: Senhor, obrigado, porque eu não sou ladrão. Obrigado, Pai, porque eu te obedeço. Obrigado, Pai, porque eu te sirvo na sua casa. Obrigado, Pai, porque eu estou 30 anos e nunca me desviei, achando que isso é motivo para ser abençoado. Enquanto o publicano não tinha coragem de olhar para o alto dizendo: tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta: quem foi justificado? Quem teve as orações ouvidas? Aquele que acha que merece ou aquele que tem a convicção e a certeza de que não merece? Aquele que não merece, esse sim, teve a resposta do Pai. Porque é Cristo que nos torna merecedores. É a cruz de Cristo que nos reconcilia com a nova vida. E a cruz de Cristo é obra consumada, realizada, está feita. É só você tomar posse pela fé. Você crê? Se crede, verás a glória de Deus. Se você crê, verás a glória de Deus. A nova aliança, lembre-se, irmão, a nova aliança é fé. É por aquilo que você crê. Você vive por aquilo que você crê, não por aquilo que você vê. Nós não somos guiados por vista, nós somos guiados pela palavra de Deus. O que a palavra diz a respeito de mim? É isso que eu sou. O que a palavra fala a respeito do seu futuro? É isso que você é. O que a palavra fala a respeito do seu casamento? É isso que é o seu casamento. O que a palavra fala a respeito dos seus filhos? É isso que será os seus filhos. Chega, irmão, do medo, chega de se esconder. Chega, irmão, de se vitimizar. Chega de chegar para Deus e falar: Deus, olha a situação, olha a tempestade. Ele está falando, para de olhar para a tempestade. Aquele que olhou para a tempestade, afundou. Mas se você manter os seus olhos fitos em Jesus Cristo, se você trouxer a cruz para a sua realidade todos os dias, e perceber que nela você foi feito filho de Deus, você jamais se sentirá desamparado, você jamais se sentirá sozinho. Você vai ver Jesus descansando na tempestade da sua vida. Ele está tranquilo, ele não está desesperado. porque ele tem poder para fazer abundantemente além daquilo que a gente pede, imagina, pensa. Irmão, ele é Deus, ele é Senhor. Eu queria que você fechasse suas olhos comigo, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui é conhecida como casa de oração. E quantos de nós chegamos aqui nesse lugar, Pai, com um fardo tão pesado? Espírito Santo de Deus, sabe, coloca no meu coração pessoas que estão aqui espiritualmente encurvadas, carregando um fardo tão pesado, acúmulos de coisas que não deram certo na vida, acúmulo de más notícias, excesso de passado. Esse excesso de passado tem matado a sua fé, tem te levado para um campo religioso. Você agora procura fazer coisas para que Deus venha olhar para você. E foi Deus que te trouxe aqui essa noite para te lembrar que existe uma cruz, existe uma graça, é um favor de Deus. Deus não olhou méritos em você, Ele não olhou créditos e também não olhou seus débitos. Por amor a si mesmo, Ele apagou a nossa dívida e nos reconciliou consigo mesmo. E assim como Cristo tem direito na herança do Pai, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Todas as promessas que pesam sobre Ele estão disponíveis para você. Não porque você merece, mas Ele te tornou merecedor. Não porque você fez para, mas se você crê que o Filho de Deus apagou o seu passado, Ele te torna merecedor. Descansa na obediência de Jesus Cristo, descansa na cruz, porque nela você encontra nova vida, você encontra esperança, você encontra forças para vencer aquilo que tem te subjugado. Pai, em nome de Jesus, quebra, Pai, a nossa mentalidade religiosa. Nos faça, Pai, entender que o justo viverá pela fé. Nos faça entender, Pai, que não se trata de obras, não é o toma lá, dá cá, mas é a pura graça do Senhor derramada sobre nossas vidas, numa obra realizada por Jesus Cristo. Nos faça, Pai, receber isso por fé. Aqueles que estão aqui fracos, aqueles que desistiram, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faz somente aquilo que o Senhor pode fazer. Quebra corações, quebra algemas, nos conduz, Pai, ao arrependimento, o arrependimento da idolatria, da identidade que nos construímos, que nos tornou orgulhosos, que fez com que a gente levasse a vida conforme a gente quer e não conforme o Senhor quer. Deus hoje quer mudar histórias aqui, Deus quer reescrever histórias nesse lugar. E em nome de Jesus, você que precisa hoje deixar um fardo pesado no altar do Senhor, rapidamente eu quero te convidar a você sair do seu lugar, mas é rápido, irmão. Você que quer falar: Senhor, eu preciso de uma novidade de vida, Senhor, eu preciso viver novidade no meu casamento, eu preciso viver novidade na minha casa, eu preciso, Pai, viver novidade na minha família. Chega, chega de ficar subjugado por situações externas, por problemas. Chega, irmão, de servir e ser refém de tempestades. Cristo te tornou livre, Cristo hoje te liberta para você viver uma nova história. Irmão, em nome de Jesus, nós não temos tempo para insistir. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, vença todo medo, vença as correntes que te prendam no seu lugar e fala: Senhor, eu quero viver sim, Pai, uma nova história. Eu quero, Pai, viver tudo aquilo que está no seu coração. Eu não quero ter uma identidade construída à luz das coisas que aconteceram na minha vida. Talvez você teve um passado muito ruim, talvez pessoas te traíram, te aprisionaram, fizeram o que era mal para você, mas essa é uma noite que o Pai quer dizer para você quem você é. Ele quer restaurar, Ele quer curar suas feridas, Ele quer apagar o seu passado e quer te fazer livre para você viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se você está próximo de uma pessoa, fala para ela: você precisa viver esse tempo novo. Veja, irmão, nós não estamos oferecendo aqui uma religião, nós não estamos oferecendo para você aqui se você quer ou não, é um libertar de você mesmo, é um depor as armas e falar: Senhor, faz, porque eu cansei. Senhor, faz, Senhor, porque eu estou cansado de tentar agir nas minhas próprias forças. Eu preciso de Ti, eu preciso do Teu Espírito Santo na minha vida. E eu tenho certeza que você chegou aqui, irmão, com um grito de socorro entalado na garganta. E quando eu falo para você sair do seu lugar, as pessoas sabem que eu não faço isso com constância, mas eu estou provocando uma fé dentro de você. Sabe, que a sua fé possa vencer o conformismo, que você possa vencer o medo que tem te subjugado, que tem te deprimido, que tem falado para você aquilo que Cristo nunca falou a teu respeito. Se você tem ficado em casa, se você tem síndrome de pânico, se você tem andado depressivo, se você tem sido escravo do medo, da ansiedade, das preocupações, em nome de Jesus, irmão, Deus quer te libertar de tudo isso, para que você possa viver uma nova história. Ministério de louvor, vai estar cantando louvor. Eu quero, irmão, que você saia do seu lugar. Irmão, essa é uma noite que o Espírito de Deus marcou para você. Para você realmente dar um basta. Dá um basta, chega. Eu quero viver a vida que Cristo tem para mim. Eu quero viver na minha casa, na minha família, as promessas de Deus. Chega de ficar no meio do caminho. Chega de começar as coisas e não terminar. Chega de dizer que eu quero e não ter forças para permanecer. Hoje o Senhor quer te atrair nesse lugar, para que você tenha raízes profundas, para que você possa ter experiências com Ele, para que você possa ter uma vida firmada, irmão, na rocha. Quando as tempestades vierem, a sua casa vai ficar de pé. Quando a ventania, as enchentes aparecerem, ainda assim você estará de pé, porque você terá uma fé fundamentada. Enquanto o ministério de louvor canta, em nome de Jesus, irmão, eu tenho certeza, sai do seu lugar e vem aqui.
Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honra ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
Aleluia! Quem todas as vezes estendesse a mão para cá, aqui para frente, bem baixinho, instrumental. Se você ficou no seu lugar, querendo vir, em nome de Jesus, ainda dá tempo de você vir. É apenas um marco que nós estamos fazendo aqui. É uma retomada da vida, é uma retomada de uma nova história. E se no teu coração ardeu, eu queria ir, não tenho força, em nome de Jesus, sai do seu lugar. O que está acontecendo aqui é uma restauração, o que está acontecendo aqui é um grito de liberdade. Chega! Chega de ser escravo do medo. Chega de ser escravo, de ser vítima da vida. Cristo hoje te oferece uma nova história, te oferece novidades de vida. Chega do choro, sem esperança de alegria. Chega daquela vida vazia, massacrada. Você é filho de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus, mais que vencedor. É isso que Deus diz a teu respeito. Não aceite a identidade imposta pelo mundo, imposta pelos seus fracassos, imposta pelas suas más escolhas. Mas veja hoje uma oportunidade de falar: a partir de hoje, Cristo vai escrever a história da minha vida. Cristo vai trazer novidade, porque Ele é especialista em pegar histórias como essa mulher, prostituta, pecadora, e transformar numa linda história, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Queria que todos aqueles estendessem a mão para cá, aqueles que chegaram agora, cada um acompanha, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, cada vida que veio aqui à frente, pessoas, Pai, que têm sido, Pai, cativas, que têm sido algemadas, pessoas, Pai, que ainda não entenderam a Sua graça, Pai, não tomaram posse de uma nova identidade. Mas, Pai, graças a Deus, porque o véu foi rasgado essa noite. E hoje, Pai, nós temos livre acesso à Sua graça. Em Cristo nós entendemos, Pai, que a nossa identidade foi resgatada. O Senhor nos reconciliou consigo para uma nova vida e uma vida em abundância. Queremos colocar, Senhor, cada família diante de Ti, cada lar aqui representado, cada casamento. Pai, em nome de Jesus, traga vida, traga esperança para aquele, Pai, que desistiu, para aquele, Pai, que perdeu forças para continuar. Em nome de Jesus, traga esperança, traga alegria, convicção que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, existe uma nova aliança disponível para cada um de nós. Nós celebramos hoje a nova vida, a vida de Deus. Então, Pai, começa a quebrar correntes, começa, Pai, a quebrar grilhões, e começa a partir de agora reescrever a história de cada um. Nós, como igreja, nós cremos, nós declaramos o novo de Deus, uma nova história, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Dá um abraço aí na pessoa ao teu lado. Diga para ela: um tempo novo. Aleluia!
Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, exaltado.
Aleluia, aleluia. Ele é bom demais. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso amigo. Amigo fiel, amigo verdadeiro.